cumprimentando aos senhores e às senhoras presentes e aos senadores e senadoras que já subscreveram a lista de presença e que se encontram presentes, e havendo número regimental, declaro aberta a 24ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senhores senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião atende ao requerimento de número 02-CE de 2012, de autoria da senhora senadora Ana Amélia, para a realização de audiência pública destinada a debater sobre a dificuldade do Brasil para cumprir as metas de educação. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão, Dr. Júlio Ricardo Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Os convidados são a senhora Maria Luísa Martins Alessio, que é diretora de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. E também o senhor Fabiano Bosley Miguel, que é coordenador de educação no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. E também aproveito para, por favor, desculpe, eu cometi um equívoco. Os nomes que eu acabei de citar são as presenças que nós queremos registrar e agradecer. E convido para compor a mesa o senhor Fernando Luiz Schuller, diretor executivo do grupo IBMEC, Educacional SA do Rio de Janeiro, a senhora Priscila Cruz, diretora executiva do Movimento Todos pela Educação, e o senhor Antônio César Russi Calegari, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação. Eu informo aos senhores presentes a esta sessão, que ela está sendo objeto de cobertura pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela Agência Senado, pelo Jornal do Senado e também através da internet pelo Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB, que transmite e retransmite todo o trabalho aqui realizado através das assembleias legislativas de todo o país. Nós temos que, atendendo ao requerimento de audiência pública da senhora senadora Ana Amélia e aprovado nesta comissão, que ouvir os convidados presentes. E conforme é norma nas audiências públicas desta comissão e observando os termos regimentais, nós concederemos a cada um dos convidados o prazo e o tempo de 15 minutos para fazerem sua apresentação. Informo a todos que quando a campainha toca ainda tem um minuto e depois de acabar esse um minuto fica por conta do presidente a concessão de mais alguns segundos, sem que a gente queira obviamente tornar limitado o tempo, mas é necessário para a dinâmica da reunião que assim seja. Por isso nós vamos começar a manifestação dos convidados com a audiência do senhor Fernando Luiz Schuller, diretor executivo do grupo IBMEC Educacional do Rio de Janeiro. Pois não? Por que não? Sempre acatamos sugestões. Como sempre dizemos que as mulheres em primeiro lugar, então por sugestão do senhor Fernando, vamos ouvir então primeiro a senhora Priscila Cruz para a sua exposição.
Bom dia. Bom dia a todos, senadoras, senadores aqui presentes, os meus colegas de mesa, secretários César Calegari, Fernando Schuller, aqui todos os amigos jornalistas, companheiros, enfim. Aqui a senadora Ana Amélia fez um pedido para nós, para a gente apresentar os resultados do último relatório do De Olho nas Metas, que é um relatório anual que a gente publica lá no Todos pela Educação. Esse relatório ele apresenta informações interessantes, basicamente porque aqui nessa casa os senhores vão debater o Plano Nacional de Educação que vai vir da Câmara. E o debate lá foi muito extenso, tem sido bastante intenso, e o que a gente traz aqui é que realmente a gente tem um desafio a cumprir no Brasil, que é o de oferecer educação de qualidade para todos. E qualidade não existe sem equidade. Então, os senhores todos vão perceber que minha apresentação ela tem esse viés forte da busca por maior equidade na educação pública brasileira. Pode passar. Bom, eu pretendo dividir aqui a apresentação em três etapas, os resultados desses indicadores que estão presentes no De Olho nas Metas, falar um pouquinho sobre o Plano Nacional de Educação, essa tramitação que está ocorrendo lá na Câmara, e o que a gente pode aprender da experiência internacional bem rapidamente. Pode passar. Pode passar, então, o relatório. Bom, a meta 1 do movimento, para quem não conhece o movimento Todos para a Educação, é o movimento da sociedade civil, que busca contribuir para a efetivação do direito de todas as crianças e jovens à educação de qualidade. A gente tem 5 metas e 5 bandeiras. Essas 5 metas são as metas que resumem um ideal de educação de qualidade para todos. Como esse enunciado é muito genérico, a gente traduziu a educação de qualidade para todos em 5 metas. As 5 metas são todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos na escola, que é a meta 1. A meta 2 é toda criança plenamente alfabetizada até 8 anos de idade, que é a pré-condição para que ela aprenda nas demais séries. A meta 3 é todo aluno com aprendizado adequado à sua série. A meta 4 é todo jovem de 19 anos com ensino médio concluído. E a meta 5 é investimento em educação ampliado e bem gerido. Basicamente, se a gente conseguir garantir essas 5 metas no Brasil, a gente muda o patamar da educação brasileira. Fazendo um paralelo com o Plano Nacional de Educação, lá o plano ele acolhe as 5 metas, mas ele ainda coloca as estratégias que o Brasil pode dispor para que a gente consiga chegar nesse resultado de educação de qualidade para todos. Bom, feita essa introdução, a meta 1 é a meta do atendimento, é a meta de ter todas as crianças de 4 a 17 anos na escola, que hoje, né, na verdade, a partir de 2016, passa a ser obrigatório pela Emenda Constitucional 59. E o retrato que a gente tem no Brasil, porque muito se diz que a gente já universalizou a educação no país. Isso, infelizmente, está distante de ser uma realidade. O que a gente tem... Isso aqui é o laser? Tá. O que a gente tem aqui pelo... Tem uma apresentação que acho que os senhores podem acompanhar no impresso, que facilita, para quem não conseguir enxergar. Isso, assim fica melhor. Em 10 anos, então de 2000 a 2010, a gente aumentou em 8 pontos percentuais o atendimento nas escolas brasileiras. Então, a gente passou de 83,8 para 91,5. Pode passar. Agora, onde que está as principais questões no atendimento? Na educação infantil, de 4 a 5, em que a gente tem 80%, e no ensino médio, que a gente tem 83%. Então, a gente está mais próximo do 100% no ensino fundamental, muito por conta do Fundef, né? Ainda é isso aqui é um resultado do Fundef, basicamente. E educação infantil e ensino médio, a gente ainda tem muito a caminhar. Pode passar. Aqui, o que eu gostaria de chamar a atenção é para as distâncias que a gente tem entre as regiões do país. Enquanto a gente tem 69% de 4 a 5 anos no norte de atendimento das crianças, no nordeste 86%. Olha a distância que a gente tem entre duas regiões vizinhas. Aqui é interessante porque é um dos indicadores, atendimento de 4 a 5, é um dos indicadores em que o nordeste está melhor. Nos demais, infelizmente, o Nordeste está entre as piores colocações. Mas atendimento das crianças pequenas, o Nordeste está muito bem. E aqui, eu chamo a atenção, no Norte, a taxa de 81,3 no ensino médio, que ainda é muito baixa. Vocês podem perceber que na região Norte, o atendimento, muito por conta das questões de logística, de distâncias, etc., o atendimento na região Norte é especialmente pior do que nas outras regiões. Pode passar. Aqui é a meta 1 por estado. Vamos olhar a diferença entre os estados. A gente tem no Acre 85% e no Piauí 93%. Olha só como um estado do Nordeste tem uma taxa melhor do que um estado do Norte, como é o Acre. A gente tem 9 pontos percentuais de distância entre o Acre e o Piauí na questão do atendimento. Pode passar. Bom, meta 2. Uma coisa é a criança estar na escola, o jovem estar na escola. A outra é a gente agora começar a falar de aprendizagem. E não dá para a gente falar em aprendizagem sem garantir a aprendizagem na alfabetização, a plena alfabetização de todas as crianças. Bom, a gente fez a prova ABC. A prova ABC é a primeira prova externa de larga escala da alfabetização das crianças de 8 anos, que a gente fez em parceria com o INEP, a Sesgran Rio e o Instituto Paulo Montenegro. É uma prova, é um exame que a gente realizou, que deu a primeira ideia de como que está a alfabetização das crianças no Brasil. Se a gente quer garantir que todos estejam plenamente alfabetizados e aprendendo nas séries seguintes, a gente tem que garantir que todas as crianças estejam plenamente alfabetizadas. O que, que a gente tem? Pegando o Brasil, inscrita 53%, sendo que 30% no Nordeste, 65% no Sudeste. 35 pontos percentuais distanciam o Nordeste do Sudeste na escrita das crianças pequenas. Leitura, 56%, média brasileira. Olha só como que as médias no Brasil dizem muito pouco, né? Como a gente tem grandes diferenças de resultados dependendo da região. Aqui é apenas um corte geográfico. Se a gente fosse fazer outros cortes, a gente teria também outras formas de desigualdade educacional. Então, em leitura, a gente tem no Nordeste 42,5% e no Sul 64%. Então, 22 pontos percentuais distanciando as crianças do Nordeste com as crianças da região Sul. E em matemática, que eu gostaria de pedir a atenção dos senhores, porque aqui realmente explica muito do que a gente vai ver nas demais metas, a gente tem uma média de 43%, 42,8% no Brasil, mas uma distância de 28,3% no Norte para 55,7% no Sul, 27 pontos percentuais distanciando essas crianças. A gente vai perceber nas demais que essa distância ela vai se aprofundando cada vez mais, e em matemática, que a gente vê como uma média pior em matemática em relação à língua portuguesa, isso depois também se aprofunda nas demais séries. Pode passar. Ainda na meta 2... O que a gente tem aqui é a diferença de proficiência, chamando atenção para a questão e para a importância da criança ter cursado a educação infantil. O fato da criança cursar a educação infantil amplia muito a aprendizagem dela no quinto ano do ensino fundamental. Então, aqui é só para marcar que, se a gente quiser realmente garantir a aprendizagem, não dá para a gente deixar de lado a educação infantil. A educação infantil tem uma alta correlação com a aprendizagem futura desses alunos. Então, a gente tem aqui, em língua portuguesa, 17 pontos na escala do SAEB a mais das crianças que cursaram a educação infantil, e em matemática, 19 pontos a mais, que isso é quase um desvio padrão, é bastante coisa. Pode passar. E aqui, pegando um recorte mais de renda, que eu acho que talvez seja o pior recorte e o mais cruel de todos, justamente as famílias mais pobres são aquelas em que os seus filhos estão menos na educação infantil. A educação infantil é a estratégia mais poderosa para a gente equivaler essas oportunidades educativas. Se a gente quer que todas as crianças estejam alfabetizadas, a gente tem que garantir uma boa educação infantil. Claro que a gente não pode relaxar nas outras etapas, nunca, porque a educação ela é um acúmulo, né, contínuo. Mas a educação infantil ela estabelece uma base muito firme para que essa criança depois possa aprender nas demais séries, mas especialmente que a gente consiga nivelar um pouco mais as oportunidades educativas, porque o que acontece é que as crianças mais pobres, aquelas que não estão em famílias letradas, elas não estão imersas no mundo letrado, elas não têm acesso a um bom vocabulário, a escola tem que compensar isso. E a escola de educação infantil, principalmente, porque aí a gente consegue nivelar isso e garantir uma base mais equitativa para todos no futuro. Então, aqui, eu acho que é um dos gráficos mais cruéis que a gente tem no Brasil. Justamente, as famílias mais pobres são aquelas que menos estão na escola pública, na educação infantil. Pode passar. Ainda na meta 2, que é a alfabetização, a gente fez um recorte das crianças que, no final do terceiro ano, estavam na idade certa. Então, na idade correta, são as barras vermelhas. Os adiantados, então, aquelas crianças com idade inferior à idade certa, na barra azul. E os defasados, as crianças que estavam acima da idade correta, no amarelo. O que é interessante a gente notar nisso aqui, né, nesse gráfico, é que as crianças na idade certa estão sempre com um aprendizado maior do que as crianças, tanto as atrasadas, as adiantadas, quanto as atrasadas. Então, mesmo adiantar uma criança não é uma boa estratégia, não é uma boa. Então, realmente, a gente tem que garantir que todos estejam na idade correta. A questão do fluxo é fundamental. E mesmo adiantar não adianta. A gente tem que realmente batalhar para que todos estejam na idade correta. E esse gráfico deixa isso muito claro. Tá? Outro componente interessante daqui é que os defasados, aqueles que estão fazendo pela segunda ou terceira vez a mesma série, não têm um desempenho melhor do que os outros. Então, não adianta. Mais do mesmo não adianta. Então, a repetência não faz bem para ninguém. O que a gente tem que garantir é que todos aprendam na série que estão cursando e possam aí passar de ano e terem o fluxo escolar regularizado. Pode passar. Entramos na meta 3. A meta 3 é a meta da aprendizagem. E aí a gente mede a meta da aprendizagem pelo SAEB Prova Brasil, quinto ano, nono ano e terceiro ano do ensino médio. Aqui é uma série histórica que a gente vê. O que a gente percebe? Que quinto ano do ensino fundamental língua portuguesa, quinto ano do ensino fundamental matemática, terceiro ano do ensino médio língua portuguesa e nono ano do ensino fundamental língua portuguesa, a gente está numa trajetória ascendente. Podemos até querer uma maior envergadura, uma maior aceleração desses resultados. Mas o fato é que a gente vem melhorando, a gente tem que manter essa melhora com uma maior aceleração dos resultados. O que, que mais preocupa em aprendizagem é matemática. O nono ano do ensino fundamental, o terceiro ano do ensino médio, a gente está há 10 anos praticamente estagnados na mesma porcentagem de alunos que aprende. E pior, porque estagnar com bom resultado não é nem tão ruim. Agora, estagnar com resultados tão baixos, com menos de 15% dos alunos com aprendizado adequado à sua série, é muito grave. E ainda mais quando a gente vê aqui no terceiro ano do ensino médio, que é a saída da educação básica, esses alunos estão concluindo o ensino médio, é a pior reta aqui, é a do ensino médio em matemática. Eu vou aprofundar um pouco mais isso. Pode passar. Então, meta 3, eu vou passar para cada ano. Então, quinto ano, como que a gente está? No Brasil, 34% das crianças concluem o quinto ano do ensino fundamental com aprendizagem adequada em língua portuguesa e 32% em matemática. Pode passar. Nono ano do ensino fundamental, a gente tem 26% em língua portuguesa, então nota que a gente já perdeu aí um pouco da eficiência ganha na etapa anterior, e 14% em matemática. Então, apenas 14% de quem conclui o nono ano do ensino fundamental no Brasil tem aprendizagem esperada em matemática, e isso vai explicar o que a gente vai encontrar no ensino médio. Pode passar. Terceiro ano do ensino médio. Então, os jovens que estão concluindo o ensino médio, e notem que, infelizmente, nem todos os jovens que entram no primeiro ano do ensino fundamental concluem o ensino médio. Então, aquilo que a gente tem de quase 97% de atendimento no ensino fundamental, no ensino médio ainda é muito baixo. E eu vou falar isso na meta 4. Mas ainda na meta 3, que é a meta da aprendizagem, a gente tem 29% em língua portuguesa e 11% em matemática. Então, um país que quer avançar em inovação, em pesquisa, e que principalmente quer dar condições mais justas de vida para todos os cidadãos, a gente tem que preparar esses jovens que estão saindo do ensino médio, tanto em língua portuguesa, mas especialmente em matemática. Aqui o que a gente percebe é que existe uma carência ainda de um projeto estruturante para o ensino da matemática e, mais do que isso, para a aprendizagem efetiva da matemática. Pode passar. Agora eu vou correr um pouquinho, porque já tocou a minha sirene. Meta 4 é a meta da conclusão. Então, como que a gente está? Os jovens, se a gente for fazer um corte na coorte dos jovens que têm hoje de 19 anos. 50% tem o ensino médio concluído no Brasil. Então, metade dos jovens com 19 anos no Brasil tem o ensino médio concluído. Então, a gente realmente ainda precisa avançar muito nessa questão de garantir que todos estejam na escola, alfabetizados, aprendendo e concluindo o ensino médio na idade certa. Sendo que, de novo, a gente tem na região norte 36%, de taxa de conclusão, e no Sul, 60,5%. Então, uma distância de 24 pontos percentuais. Quase que onde a criança, onde o jovem vive, determina a educação que ele tem. E acho que nunca é demais a gente lembrar que a educação é um direito fundamental, é um direito constitucional fundamental, que deve ser universalizado para todos com qualidade e equidade. Sem isso, a gente nunca vai ter um país realmente grande e grande para todos, né? E não apenas para alguns. Pode passar. A meta 5 é a meta do investimento. Os senhores que vão recepcionar o Plano Nacional de Educação vão perceber que existe uma grande discussão, um grande debate sobre o financiamento da educação.